Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Estamos aqui para mais um programa Sons do Brasil, nosso programa semanal, que traz sempre para você um bate-papo gostoso, música de primeira qualidade. O programa Sons do Brasil é escrito a cada programa um capítulo e assim vamos escrevendo a nossa história através das histórias dos convidados. Sempre transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e no jornal.usp.br, falando por esse mundão afora aí, além das ondas da Internova Rádio, no internovaradio.com.br em Aracaju. Um abraço pra galera de Aracaju. Hoje estamos recebendo aqui a visita de um pessoal lá de Mairiporã, que é o trio Maçonetos. E eu já vou dar as boas-vindas a essas três figuras que compõem o trio: Mariana Maçoneto, Ricardo Maçoneto e Breno Rubem. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Muito obrigado.
Obrigado, Serginho. Um prazer gigantesco estar num programa que trata a música brasileira com um carinho que só esse programa consegue oferecer aí.
Pelo menos a gente tenta, né?
Maravilhoso. Estamos obrigado muito honrados de estarmos aqui.
A gente é que agradece bastante vocês terem aceito o convite e virem aqui falar um pouco dessa história, do trabalho de vocês, CD novo na área, um álbum novo aí, e a gente vai esmiuçar tudo isso durante o programa. Dando início já no papo, então, eu falei um álbum novo, que é o álbum Maçonetos. Fala pra gente desse trabalho aí.
Bom, esse álbum é, na verdade, o álbum de estreia desse projeto. Eu e o Ricardo somos compositores, parceiros de vida e de composição há 18 anos. E aí, o ano passado começou a dar um comichão, assim, e se a gente... E se a gente levasse as coisas que a gente faz em casa e executasse como a gente faz em casa, né? Porque até então a gente sempre fazia as músicas pra banda, interpretar e tal. E aí, então, vamos ver o que acontece. A gente acabou fazendo um demo, por sorte... destino, não sei.
Felicidade,
muita. A gente acabou tendo um edital aprovado, e aí uma coisa que poderia acontecer em bastante tempo, né, com calma, que era a nossa ideia, de repente, pá, tem que fazer um disco. E aí, então, corre e faz, né? Estamos aí com o disco recém-lançado bem fresquinho.
O projeto surgiu com a ideia, como dois compositores queriam mostrar a obra, né, a gente considera um duo Maçonetos, mas desde o início a gente tem essa figura que tá aqui do lado, nosso grande parceiro musical, essa pessoa que se tornou um irmão para nós, o Breno Rubem, comprou a ideia e tá desde os primeiros acordes das primeiras canções que foram arranjadas. O Breno tá com a gente na história.
Bacana isso, como eu falei no começo, é um trio, como o Ricardo explicou agora. A ideia surgiu em duo, sim, mas o Breno já foi agregado logo no início, isso, já passou, digamos, a fazer parte.
Digamos, né? Que se você for considerar o artista Maçonetos, ele é um duo, mas a formação desse grupo musicalmente, ele é um trio.
E a sonoridade que a gente busca não seria possível se não fosse com a presença do Breno junto com a gente no projeto.
Quer dizer, tá ali o dedinho do Breno fazendo a coisa acontecer, trazendo a contribuição dele também para esse trabalho, não é?
Dedinho mágico, diga-se de passagem.
Vocês falaram que o trabalho surgiu através de um edital. Esse foi um edital da cidade mesmo, de Mairiporã?
Não, estadual. O PROAC Editais. PROAC. Isso, em 2018 a gente concorreu. Foram 12 projetos aprovados do estado e a gente estava lá entre 320 inscritos.
320 aquele ano.
Os 12 aprovados, estava lá a gente, para nossa felicidade.
E aí, aquilo que de repente surgiu como ideia e que seria feito muito tranquilamente, dentro do time, de uma hora para outra...
Vira disco.
A gente foi de campo quase que exigido, né, a concluir dentro do
porque
prazo.
Tem os prazos a serem cumpridos.
Né? Que nós mesmos propusemos, quiser, né, no projeto, mas a gente tinha uma expectativa muito
moderada
a respeito, porque a gente sabia que é um primeiro projeto, o nosso histórico enquanto carreira artística era um histórico curto, apesar de nós termos envolvimento com a música autoral há muitos anos. Esse formato se lançou num laboratório, no mesmo ano em que a gente apresentou esse laboratório
para um edital
muito concorrido, e tivemos a felicidade de ser bem visto o trabalho e ser selecionado.
A grande maioria do pessoal, quando vem aqui, o primeiro álbum lançado, eles pegam e falam: nossa, eu peguei e juntei tudo aquilo que eu tinha feito desde não sei quando lá, para poder colocar aqui. Com vocês foi assim também? Foi aquele juntando peças de vários momentos? Ou o que está hoje no CD Maçonetos foi uma coisa mais feita para esse projeto mesmo?
Eu acho que a gente tem, são 10 faixas, né? Dessas 10 faixas, tem algumas coisas que a gente resgatou, inclusive de músicas que já tinham sido gravadas pelo grupo Doutor Júpiter, que é um grupo que o Ricardo também integra. E elas eram muito emblemáticas, assim, pra gente, então a gente não podia deixar fora desse trabalho. E aí a gente tem música muito nova também, tem uma música que a gente fez em janeiro desse ano, já entrando em estúdio pra gravar o disco, tipo, não, a gente tem que falar disso. É uma miscelânea, né, de momentos, mas a maioria das músicas são músicas bem novas, assim, de 2018.
Das 10 faixas, a gente resgatou essas duas, que são muito simbólicas pra nós, dentro do período que a gente compõe o conjunto. A gente sabe que elas marcaram momentos muito importantes da nossa vida e que pode ser que a letra talvez nem diga com tanta clareza, o ouvinte nem consiga entender dessa forma, mas são mensagens que carregam ali muito sentimento, muita verdade. A gente acabou trazendo pro disco, são 3 faixas, né?
O Melhor do Mundo,
Melhor do Mundo,
Saco de Dormir.
Saco de Dormir.
E Serenata, que por fim a gente também...
Serenata nunca tinha sido
lançada.
Lançada efetivamente, a gente tinha um registro dela ao vivo. É, regravadas 2 faixas.
Já fizemos uma apresentação prévia aqui, verbalmente. Vamos começar a apresentar musicalmente esse trabalho?
Vamos.
O que, que a gente pode mandar ao vivo pra galera, então?
O Melhor do Mundo talvez seja uma boa opção pra simbolizar o que a gente tá falando com relação a momentos importantes, né, Mar?
E ela tem uma carga de otimismo que a gente tá precisando nesse momento, né? Não só a gente, a humanidade como um todo. Então, fica a nossa mensagem.
E aproveita até pra usar uma frase que o Serginho disse, né? Contando sobre a trajetória, a oportunidade que a gente teve de bater um papo um pouquinho antes. É, a gente se preocupa sempre muito em plantar, semear, regar pra colher bons frutos. E assim como você tem feito esse trabalho bonito, a gente considera que os pequenos detalhes da vida é onde a gente acaba encontrando a verdadeira e talvez a única felicidade. E essa canção fala sobre isso.
Vamos lá então conhecer O Melhor do Mundo com Maçonetos aqui no Sons Brasil ao vivo. Voltamos daqui a pouco para a gente dar sequência no papo.
Piada pra rir, palhaço pra contar. Ha, 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 ha. Se o balde cair, o bote girar, a chuva insistir, se apronta pra molhar. Ha, 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 ha. No fim das contas, o que a gente quer levar daqui pro fim das contas? Vale sorrir, desafinar, desconstruir, depois remontar. Ah, ah. E pra descomplicar, pode sentir, pode arriscar, pra descobrir o tempo flutua. Pode arriscar, o bote girar, piada pra rir. pode sentir. Que bom quem dá a chuva insistir, vale sorrir. O melhor do mundo a gente tem, e o melhor de tudo é de ninguém. O melhor do mundo a gente tem, e o melhor é que é de ninguém. O melhor do mundo, o melhor de tudo, o melhor do mundo é meu e é seu também. La 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 la.
Voltando então depois de O Melhor do Mundo com Maçonetos, Breno Ruben, me diga aí, como foi que você caiu nesse meio, você como músico aí?
Eu conheço o Ricardo e a Mariana há quase 10 anos, porque eu sou de Franco da Rocha, cidade vizinha de Mariporã, e um dia com os amigos a gente decidiu ir num bar escutar música, e era o Dr. Júpiter que tava tocando. Então eles estavam tocando um repertório mesclado, né, muita coisa que a gente conhecia e tal, a gente gostou bastante da banda, e uma coisa que chamou a atenção foi que eles tocaram músicas autorais também, né? Então a gente já pegou CD com eles na época, né? Que até foi o EP produzido pelo Edgar Scandurra, né? Então a gente ficou nessa, a gente ia no show deles, às vezes eles viam a gente tocando também, porque eu tinha um cover de The Strokes com os amigos na época, a gente chegou a fazer eventos juntos, tocando com outras bandas da região. Então foi...
Criamos uma conexão.
Foi fazendo essa troca até 2 anos que ele me chamou pra participar desse projeto novo,
né? Tá vendo como a noite também conecta?
É a estrada de alguma forma, né?
O Breno falou, você também já citou o Dr. Júpiter, que é a sua banda que você tem de trabalho há bastante tempo aí. Dr. Júpiter ainda continua nativa, mesmo com o trabalho do Maçonetos, ainda tá.
Sim,
na...
Sim, esse ano a gente aproveitou um momento de conflitos de agendas aí. Todo mundo acaba tendo projetos paralelos, né, ao grupo musical, para colocar em prática essa nossa vontade de o duo de compositores se tornar também um projeto artístico. E aí lançar somos o primeiro álbum de Maçonetos.
Legal. E muitas vezes também é uma forma de você, como compositor, isso acontece com vários que passam por aqui, que muitas vezes ele compõe ali, tá compondo a música, né? E eu não sou compositor, eu não sei como é que funciona isso, mas a gente imagina, surge ali a ideia, compõe e tal, mas muitas vezes sai aquela obra que não encaixa muito naquele trabalho.
Na estética, né?
Então, na verdade, também foi uma maneira de vocês transformar ela em realidade de uma forma que não interferisse no trabalho da Dr. Júpiter e que também colocasse ela no formato que o Maçoneto se propõe a fazer. É isso?
Sim, exatamente.
O grupo acaba com o tempo adquirindo, né, uma personalidade, ela vai se construindo, né? E a gente, nos últimos vezes que a gente falou sobre uma nova produção, a proposta é que a gente arrisque uma sonoridade não distante do que o Dr. Júpiter faz, mas arrisco dizer que é distante do que Maçonetos faz. Então a gente ficou muito mais à vontade de pegar essas canções que têm essa estética introspectiva, né? Uhum. De letras que permitem falar sobre...
Sobre conflitos e... É meio interno, assim, né? Não sei, tem hora que eu fico pensando, gente, será que é só introspectivo o adjetivo? A gente evita colocar rótulo. No fim das contas, Maçonetes é uma coisa que, como o Dr. Júpiter sempre foi muito rotulado, porque, é uma banda e é country, é folk e tal. A gente, tipo, preferiu tirar esse rótulo. E aí a gente faz música e tem gente que fala, mas tem cara de folk. E tem gente que fala, nossa, isso aí é meio viagem. E aí, vamos aí, sem rótulo, sem preço.
A gente não busca uma receita que consiga enquadrar nossas canções numa gavetinha. Mas todo mundo que ouve acaba buscando algumas referências, né? E trazendo os rótulos.
Mas de uma forma geral, deixa vocês mais livres para viajar dentro da música, né? À vontade, exatamente pela não rotulação.
Isso.
A criatividade viaja bastante.
Exato.
Né? Bom, temos aqui no programa Sons do Brasil um momento pitaco. Sons do Brasil, que é onde a gente aproveita para, além de estar falando do trabalho de vocês, trazendo, mostrando, apresentando, tem várias pessoas aí que estão na batalha correndo também para que esse trabalho seja mostrado, apresentado ao público, aos ouvintes, e é o momento que a gente utiliza para isso. Então eu vou pedir licença para me inaugurar esse momento hoje, tá bom? Uhum. Estamos trazendo aqui um trabalho da Mirella Nascimento. Mirella, que já esteve com a gente aqui no programa há bastante tempo, já uns 2 anos. E ela lançou um single recentemente agora, chamado Um Abraço. Mirella, que nas indas e vindas, ela acabou se fixando assim muito como artista de rua, né? Então ela tá fazendo um trabalho muito bacana na Paulista aos domingos, tem um público bastante fiel que acompanha ela ali. E aí ela apresentou pra gente esse single aqui, a gente vai mandar pro pessoal. Um abraço com Mirella Nascimento. A gente volta no segundo bloco para continuar falando do trabalho do Maçoneto.
Hoje eu preciso da cura de um abraço, do calor do amor, desse encontro no acaso. Sentir o toque da proteção, da certeza de um carinho, e assim. Eu quero um abraço apertado, um abraço, um abraço apertado, um abraço, um fluir sentimento no silêncio do aconchego, encontrar o conforto e a paz na pausa do tempo. Pode ser de perdão se for de coração, do amor de um amigo. Se te dá abrigo, é bem mais que dar, receber. Deixa acontecer. Perder nos seus braços, acariciar a alma. Eu quero um abraço apertado, um abraço, um abraço, um abraço apertado, um abraço, um abraço apertado, um abraço, um abraço apertado, um abraço,
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Pode levar, já vi estrela e cadente aqui do meu lugar. Nada é tão deprimente se tudo tem pode levar. Já vi estrela e cadente aqui do meu lugar.
tragicamente errou. Achou que era em frente. Foi. Foi a milésima vez que alguém partiu em dois, mas nada é tão deprimente se tudo o tempo há de levar. Já vi estrela e cadente aqui do meu lugar.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram Milésima Vez com Maçonetos. E a Milésima Vez, conta pra gente um pouco da Milésima Vez.
Ela fala um pouquinho de um momento assim de decepção, sabe? Quando você tá descrente de que as coisas podem funcionar, que pode haver respeito, que pode haver gratidão. Uma decepção grande.
A tal da meritocracia. Mas aí depois a gente, ao mesmo tempo que foi um dia de um desabafo, a gente falou, quer saber? Isso passa, tudo passa, né? Então, vamos tratar com leveza.
Durante o desenrolar da letra, a gente foi construindo essa sátira, né? Com a decepção. Com aquele estágio que a gente sabe que você fica carregado um dia com uma bronca um pouco a mais de algo ou de alguém, mas você sabe que aquilo vai passar.
Aí tudo passa.
O tempo é o melhor amigo da justiça.
Até mesmo porque a decepção faz parte também, né? Então você pode até num primeiro momento ficar daquele jeito, mas...
É que quando vem de alguém que você não imagina, que dói um pouco mais, né?
Tipo, dependendo de onde vem, né? Mas é isso. Respirar fundo e sigamos, né? Vocês viram que eu peguei o pitaco da Mirella agora, no final do primeiro bloco, que eu falei que foi um single, que é uma coisa muito usada hoje em dia. Maçonetos trabalhou essa coisa do single, ou vocês esperaram o álbum ficar pronto pra poder colocar ele pra frente? Na verdade, pelo tempo que vocês fizeram, acho que não deu muito tempo de pensar nisso, né?
A gente tá planejando agora, né?
Não, assim, o lançamento do disco foi, apesar de ter sido tudo bem rapidinho, mas a gente lançou primeiro um single com um videoclipe, e aí depois de mais ou menos uns 20 dias saiu o disco completo. Então a gente não teve tempo de fazer essa coisa que é o que a gente gostaria, mas como a gente tava com um projeto circulando, 10 shows, tinha que fazer tudo, então não
Mas deu. Utilizaram do
single. Sim, e a gente acha uma estratégia coisa maravilhosa. A gente pretende, inclusive, virando o ano aí, começar a soltar
começar a apresentar o trabalho de forma fracionada, né? Porque tem tanto conteúdo bacana sendo lançado. Eu acho que o espaço no ouvido de todo mundo acaba tendo divisões, assim, né? Principalmente uma carreira nova, um projeto artístico novo. Você exigir, talvez, ou ter esperança que as pessoas vão ouvir o álbum de cabo a rabo, pode ser uma esperança falsa. E a gente percebe que o modo como as pessoas consomem música atualmente acaba sendo muito positivo você fracionar o lançamento do trabalho.
Então a gente deve vir com umas coisinhas inéditas aí a partir de 2020.
E uma coisa que você falou interessante também, que é muito usado hoje em dia, é o lançamento do single com clipe.
Isso.
Que hoje em dia o vídeo, ele dá uma força muito grande pro trabalho também, né? Porque o pessoal hoje em dia, eles não se contentam só em ouvir, eles querem ver isso também.
A gente tava vendo um índice, o consumo de conteúdo audiovisual tá em quanto? 80 e poucos por cento?
Olha, eu preciso atualizar e checar as fontes, mas me interessou muito um dia, porque eu tava fazendo uma outra pesquisa, acho que em 2017, o consumo de audiovisual já significava mais do que 70% de todo o consumo de dados da internet.
Complementando só esses dados que você falou agora, Ricardo, a plataforma mais utilizada para se ouvir música hoje em dia é o YouTube.
O lance da imagem, né? Faz muita diferença para quem tá consumindo.
Temos as plataformas digitais, que são, né, aquelas, quando você lança o seu trabalho, o seu álbum, é praxe você colocar no Deezer, no Spotify, etc. E tal, né? Que são os streamings ali. Mas a plataforma mais ouvida e mais procurada para se ouvir música hoje é o YouTube, que tem o vídeo atrelado a ele.
E aproveitando, inclusive, a gente teve a oportunidade nessa música de contar com o apoio de amigos de Maíra e Porã.
É, o videoclipe que a gente tá falando é de Milésima Vez, a música que abriu o bloco. Isso. E a gente fez um clipe que ele é um plano contínuo, que é aquele vídeo sem corte, né? Então foi bem doido, assim, com 15 pessoas em cena.
O diretor de Mariporã, o Ícaro Cardoso, um menino muito talentoso. Eu falo menino porque eu, pelo carinho, não mas que ele seja um menino.
É, que ele é novinho.
É.
Somos todos
jovens.
Jovem,
diretor. Ele veio, conhece nosso trabalho já há algum tempo e, poxa, a gente precisava fazer alguma coisa junto e tudo mais. Curiosamente, ele grava uma session, né, musical, em parceria com o Estúdio Equinox, que a gente participou. E nós apresentamos essa canção Milésima Vez, que é uma das mais longas do disco. E a gente pediu pra ele escolher uma música pra fazer o videoclipe e ele escolheu...
Ah, é, porque tem esse negócio do longo, né? A música tem 5 minutos e 15, aí se a gente fazer um videoclipe da mais longa e ainda por cima sem corte, como vai ser isso? Mas sobrevivemos. Fica o convite, pessoal, conhecer.
Não deixa de ser algo diferente. E é difícil, realmente, você fazer um vídeo em cena contínua, sem cortes, porque a edição, ela te ajuda muito a você encaixar, dar aquela carinha bonita. Nesse momento, seria legal isso. E a cena contínua, não.
É.
O que vai rolando, vamos nessa.
É o que a gente fala, tem muito trabalho de pré-produção e tal, mas depois, acabou, saiu dali, tá pronto, né? Não tem essa de pós.
Sim, a questão de pontuar os momentos ali dentro dessa cena contínua e tem que funcionar tudo bacaninha.
Exato. Aí já vamos aproveitar então pra reforçar o convite pra quem tiver curiosidade de conhecer.
Lá no YouTube, onde YouTube, as pessoas consomem música, tem lá Milésima Vez de Maçonetos.
Tem um canal do Maçonetos lá?
Tem.
É só procurar. Vamos mandar mais um som ao vivo aqui?
Vamos sim, vamos de Contando Estrelas.
Contando Estrelas.
Com Maçonetos. Voltamos para dar sequência no papo.
Muitas vezes sigo o movimento, noutras vezes só vejo passar. Sim, também às vezes me contento aqui com meu lugar.
Muitas vezes sigo o movimento, noutras vezes só vejo passar. Sim, também às vezes me contento aqui com meu lugar. Contando estrelas, um pontinho pra apontar, colhendo chuva pra aprender a navegar. Contando estrelas, um pontinho pra apontar, colhendo chuva pra aprender a navegar. Bem se entender, vem sorte outra com o retorno de Saturno.
nem imaginar o tanto que a gente pode ser. Contando estrelas, colhendo chuva. Vem sorte outra com o retorno de Saturno. Também imaginar o tanto que a gente pode ser. Contando estrelas, colhendo chuva.
Voltando então depois de Contando Estrelas com Maçonetos, uma pergunta para vocês. Tiveram algumas participações especiais no álbum, hein, né? Fala pra gente então dessas participações.
Bom, a gente tem esse formato em trio, bem enxutinho, que é o que a gente se apresenta, mas aí pro álbum a gente teve a honrosa participação do contrabaixo do Cisão Machado. Hoje um amigo, né, que a gente se conheceu por intermédio de amigos em comum, e aí a gente foi criando uma relação só nossa mesmo, e quando a gente começou com o projeto Maçonetos, que a gente fazia as rodinhas de violão lá na serra, ele falou, quando vocês forem gravar isso, eu quero participar, hein? Quando deu certo do disco, ele falou, Cisão, vem com a gente, duas faixas pra gente, já vai ser uma grande honra. Ele, não, o que é? Vamos fazer. E aí, por fim, de duas, virou...
Cinco faixas.
Metade do disco. E aí também temos a participação de amigos lá de Mairiporã.
É, nós tivemos a participação do Celso Alvise, ele toca instrumento de flauta, gaita, flautas, né? Porque ele toca transversal, a doce, barítono, a doce tenor. Então ele se arrisca muito no instrumentos de sopro, e foi uma grande honra ele ter participado, e também um coro de vozes de pessoas que trabalham com ele no Grupo Cantareira, que é um autor muito conhecido da nossa região também, o Ranulfo Farias e o Mário Pacanaro. Eles formam um trio de vozes muito interessante, que tem uma peculiaridade assim, com
presta
som...
nos anos 20, assim.
É, com um som bem vintage, e a gente conseguiu fazer com que eles participassem, e faz parte lá da faixa número 9, que é Saco de Dormir. O Celso faz as flautas, e o coro de vozes que encerra a música, com composto por Celso Alvise, Mário Pacanaro e o super compositor Ranulfo Farias.
E a gente também teve em O Melhor do Mundo, que é a música que a gente abriu o programa, a gente fez a captação dela com um amigo chamado Felipe Pedrosa, que tocou um violão de nylon, e a gente captou um coro de vozes que encerra a música num sarau que a gente realiza lá em Mairiporã mensalmente. E aí a gente levou os microfones e captamos a voz do pessoal pra dar um brilhinho no disco.
Foi feito um show de lançamento desse disco?
Fizemos. Sim. Acho que a gente deve completar agora esse mês de dezembro, quase 20 shows de lançamento do disco.
A gente, com o projeto, a gente fez 10 shows que a gente já tinha prometido e cumprimos. Passamos por 10 cidades diferentes do estado.
Esse fazia parte do edital.
Isso. Aí, fora isso, a gente já passou por Atibaia, aqui por São Paulo, de novo no Teatro Bruta Flor.
Pedra Bela.
É, e a gente agora tá organizando para em 2020, carcar o pé na estrada, que a gente tá com muita vontade.
E o trabalho do Maçonetos, apesar de, como Maçonetos, ter um período um pouco menor, mas vocês, como compositores, já devem ter participado de festivais aí, Brasil afora, não é?
Sim, sim.
Nossas músicas já tiveram duas vezes em finais lá no Rio, no Web Festivalda. Uma Exato. Que foi Serenata, que tá no nosso disco. E Recalcular, que é uma música que a gente deve uma hora dessas trazer pro repertório também, que a gente adora. E aí já tivemos no Fan em Ribeirão Preto, com música também composta por nós dois juntos.
Bem,
festivais de mostra, Maçonetos já esteve. A gente esteve num festival em novembro do ano passado com o Marcelo Genesi, Teatro Mágico, o Benegão, e bandas da região lá. A gente mora na Bacia do Juqueri, né, que é conhecida da nossa região. Mairiporã, Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato e Cajamar. E lá é uma região que, apesar de ainda ser um pouco árida, cada vez mais surgem iniciativas muito interessantes que fortalecem muito a região. Esse intercâmbio entre músicos das cidades é muito também fruto disso, né, da gente se visitar, se mexer. A gente tem uma história de ativismo muito forte lá na região, em busca disso mesmo.
Um oxigênio muito importante, né, pra música. É. Você fazer essas trocas e conseguir abrir espaço para trabalhos diversos. Isso. E você conseguir contribuir para que esses trabalhos venham para o seu pedacinho de mundo, você conseguir ir para o pedaço de mundo também dessas pessoas.
Não, é essa troca, né?
Nada substitui, né, esse contato ao vivo, apesar da tecnologia facilitar muito, encurtar muito as distâncias, né? Mas acho que nada substitui. Realmente, quando você conhece um trabalho pessoalmente, você tem a verdadeira sensação.
Com certeza. E vocês citaram a questão do Festival Mostra e Festival Competição, né? Eu sou muito a favor do Festival Mostra, sabe? Apesar de ter sido jurado em vários festivais aí que acontecem, e eu acho bacana isso, porque tem cidades aí que, espalhadas por esse interiorzão afora aí, que esse festival é o evento da cidade. A cidade toda se envolve de tal forma, mas o Festival Mostra pra mim é bastante interessante, porque eu acho que é onde o artista realmente tem condições de mostrar o trabalho dele.
Sim.
Sem aquela pressão.
Sem aquele nervosismo, da competição.
Da competição. E por um período maior, porque pra você avaliar um trabalho através de uma, duas músicas, muitas vezes tem uma de aquecimento e aquela que você tá representando o festival. Se você der meia hora pra esse cara mostrar o trabalho, você consegue entender bem mais do trabalho dele, e até pra quem tá assistindo.
Talvez esse formato tenha vindo da TV, né? Porque tem um tempo mais limitado para apresentação. Realmente, você tem toda a razão.
E aí acabou indo para as ruas, que não é ruim. Não sou contra, mas se eu tiver que escolher um modelo para mim fazer o Sons Brasil, um dia que eu tenho vontade,
mostra,
será Mostra. Sons.
Nossa, seria será demais, mostra. Hein, Serginho?
Será Mostra. Um dia vai
Conte
sair.
Conte conosco.
Né? Vamos fazer o seguinte, maçonetos. Eu tenho um verbo aqui no programa que eu não utilizei, vou utilizar agora. Pitaquear. Vamos pitaquear no programa agora?
Vamos pitaquear.
Posso começar?
Pode.
É uma cantora fantástica, uma pessoa fantástica que a gente conheceu na estrada com o nosso trabalho autoral, mas não ainda o trabalho artístico Maçonetos, né? Tivemos com ela em um show de Dr. Júpiter. E agora a gente faz novamente essa ponte e vai falar dessa pessoa, reforçar nosso carinho por ela enquanto Maçonetos.
Isso. A gente trouxe a música Juro Juradinho, da Ekena, que é uma artista do interior de São Paulo, assim como nós. Ela é de Araraquara. E além de uma super artista, uma talentosíssima compositora, ela é uma mulher muito forte. E eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tem a felicidade de conhecê-la e o contato dela, sim.
Ela tá devendo uma visita pra
nós. Tá devendo uma visita, Ekena. Vamos para Mairiporã.
Legal, vamos lá então. E antes, ó, estou passando agora uma procuração pro Maçonetos aqui para fazer esse aponte Sons Brasil Ekena, tá certo?
Ok. Intimadíssimo, pode Pronto. Deixar com a gente.
Aí, tá aí feito. Vamos lá então.
Jura, juradinho.
Jura Juradinho.
Isso aí. Juro Juradinho com Ekena, pitaco do Maçonetos aqui no Sons Brasil. E a gente volta pro terceiro bloco.
Entra aqui pra ver tudo que fiz pra você, aquela velha canção não serve mais. Eu até pensei deixar que o tempo vai curar todas as suas feridas. Eu que não ligava pra mais nada, não queria porta aberta, bagagem, malas pra carregar. Eu que não fazia questão nenhuma de entrar na tua vida. Você entrou, sorriu, depois saiu de fino, levando junto com você um pedacinho de mim. Você tocou com a ponta dos teus dedos os meus olhos, eu pensei que mal tem, por que não? Você sorriu, eu acenei com a mão. Você ficar, eu juro, juradinho, nunca mais enjoar de você. Se você ficar, eu juro, juradinho, nunca mais enjoar.
aqui pra ver tudo que eu tenho pra oferecer. Talvez não seja um tanto, mas é pra te agradar. Eu que não ligava pra mais nada, não queria porta aberta, bagagem, malas pra carregar. Você entrou, sorriu, depois saiu de fundo, levando junto com você um pedacinho de mim. Você tocou com a ponta dos teus dedos os meus olhos, e eu pensei que mal tem, por que não? Você sorriu, eu acenei. Se você ficar, eu juro, juradinho, nunca mais enjoar de você. Se você ficar, eu juro, juradinho, nunca mais enjoar de você. Se você ficar, eu juro, juradinho, nunca mais enjoar de você. Se você ficar, eu juro, juradinho.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Avisei que pra sair do lugar a gente tinha que empurrar. Eu sei que o tempo é curto, mas veja, tem de sobra tempo pra gente reclamar. A assembleia se reunir, quando a assembleia se reunir, próxima terça-feira, Pelego metendo a caneta e a gente engolindo fome bala no jantar. Pelego, cavuca dinheiro, enterro o que é nosso, tome lama pra afogar. Turu, 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 turu. Turu, 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 turu.
Fingir completamente
que a culpa não é sua, me faz pensar aonde é que essa jossa vai parar. Pelego metendo a caneta e a gente engolindo fome bala no jantar. Pelego, cavura dinheiro, enterro o que é nosso e tome lama pra afogar. Moleza é ser parpiteiro, apontar o dedo, revolvinho de julgar. Mas pra saber dos entreveiros, sai do Facebook, tira a bunda do sofá.
Terceiro bloco na área e vocês ouviram Fome e Bala com Maçonetos. Fala pra gente dessa Fome e Bala que vocês acabaram de mandar.
Ah, essa música é uma espécie de um desabafo, né? Que a gente vê, às vezes, as pessoas tão incomodadas e tão reclamando e tão... Ai, mas, de fato, o quanto que a gente tá se doando pra ser a mudança que a gente quer ver, às vezes fica um pouco vago, assim. E a gente tem propriedade de falar disso porque a gente é muito de sair do sofá. A gente luta mesmo, a gente vai, participa de conselho, a gente ocupa os espaços, a gente vai discutir LOA, LDO na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa. Então, a gente tenta fazer o que nos cabe, né? A gente brinca que, ai, mudar o mundo é difícil? É difícil, mas se a gente começar pelo nosso quintal, talvez a gente tenha a possibilidade de depois mudar a rua, depois mudar a cidade, e aí...
Porque hoje tem muito desse personagem, aquele cara que tá ali no sofá e
ativista
reclama
de
disso,
Facebook,
reclama aquilo, é aquele cara que no Facebook é sempre alegre e feliz, isso. E tá sempre, né, falando que poderia ser feito isso, poderia ser feito aquilo, mas arregaçar as mangas e fazer,
isso.
Não acontece.
Porque,
né?
Obviamente, que custa tempo, às vezes custa dinheiro também, que a gente vai se locomover, vai almoçar fora num dia que a gente teria comida em casa, mas a gente acredita que esse é o único movimento capaz de fortalecer algumas iniciativas e possibilidades de mudança, né?
É, a partir das nossas iniciativas, realmente, né, gente? E a partir da junção, né, de pessoas afins, interessadas em mobilizar esforços por uma causa no mesmo sentido. Senão, acho que tudo que acontecer é manipulação. Se não formos nós, sociedade, escolhendo o melhor destino para nós e trabalhando para que caminhemos nesse sentido, é tudo manipulação. Se você da sua casa ou no Facebook estiver elogiando alguma coisa que não partiu da própria sociedade, uma ideia que não foi debatida com a sociedade ou construída com a sociedade, você está sendo manipulado.
É, e aquele negócio, né? Você reclamar através de textos, de papel, de escritas, lógico. Se isso se transformar em algo que saia dali e realmente vá, seja levado como letras e músicas várias que tem esse contexto na escrita e que sai dali e acaba virando até instrumento de várias ações de transformação, legal. Mas se você ficar só escrevendo ali e sentado não fizer nada, realmente a coisa não acontece. Então acho que é isso mesmo, falta um pouco mais de ações como essa que vocês estão fazendo. Até falaram no bloco anterior, a questão da união de artistas de uma região é uma forma de você mudar a característica, mudar a cara daquilo e mostrar para aqueles outros que de repente não tem tanto envolvimento ou não tem tanto forma de agir, de ação, de arregaçar a manga e fazer, mostrar que
tem um caminho.
Só, né?
Nós tivemos a oportunidade de somar forças com produtores culturais e artistas, em princípio de Mariporã, e idealizamos um movimento culturativo. Hoje a gente vê, depois de 7 anos, resultados muito importantes, que construiu uma articulação também regional com ativistas militantes culturais de Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras, inclusive Atibaia.
Que nem faz tanta parte da nossa região assim, mas está pertinho.
A gente conseguiu realizar muitas trocas com essas cidades, com as pessoas dessas cidades, e é difícil a gente contar em alguns segundos, alguns minutos isso. Mas a gente pode anotar tranquilamente muitas páginas aí de avanços que foram conquistados por conta da união.
Da mobilização.
Da mobilização desses agentes culturais da região toda.
Acho que assim, resumidamente, naquela nossa região não sabia o que era política pública para a cultura. Nunca existiu políticas públicas para a cultura. E a gente vem de uns anos para cá com essas políticas públicas de fato existindo e cada vez mais fortalecidas, com conselhos de representatividade social de fato formados e fortalecidos. Então, assim, tem muito o que caminhar, mas a gente já vê um grande avanço.
E o interessante disso tudo é que estamos falando de políticas culturais, que é o nosso meio onde a gente acaba vivendo e convivendo. Mas ações como essas acabam também atingindo outras áreas, áreas sociais,
totalmente.
A própria educação, né? Porque acaba, de uma forma geral, tudo isso está linkado em algum momento, né?
Exato. O comércio da cidade sente a diferença. Quando está ocupando uma praça com atividade cultural, o barzinho da esquina vai vender mais picolé, sabe? É tudo movimento. A cultura, ela é um eixo transformador muito importante.
É muito transversal. Dificilmente você consegue idealizar um projeto cultural que ele não tenha essa transversalidade de passar pela educação, de passar pelo turismo, também passar pelas artes, pela cultura. Por todas inúmeras temáticas. Questão econômica, obviamente, que é muito importante.
Claro. Vou dar o segundo pitaco do dia aqui hoje.
Por favor.
Tá legal? Esse nosso segundo pitaco tá vindo lá de Guarulhos, que também está acontecendo através da parte artística, dessa parte da cultura, várias ações, vários movimentos que estão também modificando muita coisa por lá. E nós escolhemos aqui a música A Boa, do João Perreca e os Alambiques, que é uma banda muito legal. O João, a gente se conheceu aí também nessas correrias da vida, e eu já tava devendo, inclusive, tocar uma música dele aqui.
Pitaquear.
Exatamente, né? Pitaquear uma música dele aqui. Escolhemos essa música boa, que também é um lançamento recente que eles fizeram, e a gente vai tocar aqui agora pra galera curtir, conhecer esse trabalho, e a gente volta daqui a pouco pra gente passar a régua no nosso papo aqui, tá legal?
Teus olhos não encontrava os meus. Todos os lugares onde andávamos não esbarrava contigo, porque não a conheci no outro mês. Mas eis que maio chegou e brilhou os olhos e o coração quando você surgiu. Mas eis que maio chegou e brilhou os olhos, o coração, quando você surgiu. A boa é ficar de boa. Uma boa que ficar de boa. Sinceramente, eu não sei porquê o vermelho dos teus olhos não encontrava os meus. Todos os lugares onde andávamos não esbarrava contigo, porque não a conheci no outro mês. Mas eis que maio chegou e brilhou os olhos e o coração quando você surgiu. Mas eis que maio chegou e brilhou os olhos e o coração quando você surgiu. A boa é ficar de boa, esperando o som tocar, ouvir rolar. Numa boa e com você, ficar de boa, de boa. A boa é ficar de boa, esperando o som tocar. Encontrava os meus. Todos os lugares onde andávamos não esbarrava contigo, porque não a conheci no outro mês. Mas eis que maio chegou e brilhou os olhos e o coração quando você surgiu. Mas eis que maio chegou e brilhou os olhos e o coração
Depois do Pitaco Sons do Brasil, João Perrec, os Alambiques e a Música Boa, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, programa 243, capítulo 243 da História Sons do Brasil. Pois é, olha aí. Galera do Maçonetos, eu tenho que agradecer muito, muito, muito mesmo vocês estarem junto com a gente aqui em mais um programa nosso, trazendo esse trabalho maravilhoso, contando essa história bacana de vocês, posicionando o pessoal dentro de ações que vocês estão fazendo aí na região lá, que eu acho importantíssimo para o nosso meio de trabalho, inclusive, e também para a sociedade como um todo, para as pessoas. Eu acho que ações como essas deveriam acontecer mais, mais e mais. A gente sabe que tem muita gente fazendo isso também. Sim. Não é que não acontece, mas ainda são muita coisa pulverizada, né? Isso aí deveria ter um link maior, mas eu acho que isso que vocês estão fazendo lá, Guarulhos, próprio São Paulo aqui, em algum momento esses elos vão se unir, a gente vai ter uma força bastante legal dentro de tudo isso. Então, gente, obrigado mesmo por vocês terem aceito o convite e estar junto com a gente.
A gente que agradece, Serginho, uma honra imensa estarmos aqui. Foi um dia maravilhoso, obrigada mesmo.
Um trabalho feito com tanto carinho, deu para perceber o seu cuidado, de uma sondagem muito esperta sobre nossas personalidades, sobre o trabalho dos maçonetos, sobre todo mundo que passa por aqui. É impressionante ver você contando a história dos mais de 200 artistas que não repetiu nenhum programa ainda. Então é emocionante ver o trabalho que vocês realizam. Você e a equipe técnica, deixar um super abraço a todos, e a gente que tem que agradecer por esse espaço e pedir para que vocês tenham força para continuar
longa, vida
por muitos, muitos anos com o Sons
assim
do Brasil.
Esperamos.
Opa.
Galera do Maçonete, se os ouvintes que estão aí quiserem acompanhar o trabalho de vocês, conhecer um pouco mais, site e redes sociais, fiquem à vontade para dar nota pro pessoal aí.
Bom, é Maçonetos com dois S's e dois T's. A gente está em todas as redes, Instagram, Facebook, temos nosso canal no YouTube, estamos nos serviços de streaming, o site maçonetos.com.br. É só lembrar, Maçonetos com dois S's e dois T's. Estamos sempre lá atualizando as redes, qualquer novidade, agenda. E desejar um final de ano incrível para todos.
É, temos aí uma surpresinha ainda de final de ano.
Isso.
Para quem curte o trabalho, e fiquem atentos porque no começo de ano já vamos começar com ando a mil.
Acelerados.
É, só tá ligado na rede aí, né?
Isso.
Se vocês quiserem informação, fica ligado, curtam as páginas, sigam a galera nas redes sociais aí, que tem coisa boa vindo aí. Também quero agradecer o nosso piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, aqui,
super,
né?
Super, Dudu.
Obrigada, Dudu.
Ali no comando da nave, né? Enquanto a gente tá batendo esse papo aqui, Dudu tá ali segurando a nave, flutuando tranquilamente ali, sem deixar ela balançar. Lançar,
estudantes
é?
De minutos.
Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota as nossas redes sociais aí também. Lá no Instagram, @sons.do.brasil. Lá no Facebook, @projetosonsdobrasil. E temos a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir, desde o número 1 até daqui a pouco, do Maçonetos lá também disponibilizado, para que vocês possam ouvir a hora que quiser. Só digitar mixcloud.com/sonsdobrasil, escolhe qualquer um, sem dúvida você vai ter música boa, papo gostoso e muita informação para vocês. Não precisa nem pensar, olha lá, cada dia escolhe um e ouve, com certeza vai estar ouvindo coisa boa. Galera do Maçonetos, tradição Sons do Brasil aqui, como sempre, encerramos o programa com uma música do artista convidado, mas vocês já fizeram 4 ao vivo com a gente aqui, já sentimos esse clima aqui no estúdio, mas eu queria mostrar pra galera um pouco do clima do CD, do álbum prontinho lá, pra eles entenderem como é que ficou esse trabalho. Então vou pedir pra vocês escolher uma faixa pra gente encerrar o trabalho aqui hoje.
Vamos de Serenata, faixa 5 do nosso álbum.
Se a galera quiser, inclusive, esqueci aqui, adquirir o álbum físico, qual é o canal pra eles fazerem isso?
É no nosso site www.maçonetos, sempre com dois S's, dois T's, .com.br, tem todas as coordenadas.
Maravilha. Encerrando o programa de hoje, então, com o Maçonetos aqui, a música Serenata, esperando contar com vocês na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais alegria, muito mais diversão, muito mais histórias e muito mais tudo que o Sons Brasil pode proporcionar para vocês aqui com esses nossos visitantes. Maçonetos, Serenata, um abraço e até a semana que vem. Thank you.
o abraço e admite, o tempo tá difícil passar. Mais tarde aquece e acalma, e é só você chegar
que tudo fica descomplicado. Completa aquele tanto que faltou. Tudo fica simples, tão certo. O acaso certamente sabe que acertou. Gosto de você e do que você quer de mim. O riso e a sensação disso não ter fim me traz uma poção e um jeito inteiro de se amar. Um beijo e o coração invade, não sai. Que tudo fica descomplicado. Completa aquele tanto que faltou. Tudo fica simples, tão certo. E o acaso certamente sabe que acertou. Tudo fica descomplicado. Completa aquele tanto que faltou. Simples, tão certo. E o certo certamente sabe que acertou.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.